Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Ontem nós vimos um pouco sobre qualidades que devem fazer parte da vida do ministério de quem é chamado para pastorear a Igreja de Deus. Maneira como eu busquei relacionar isso ao nosso assunto da conferência, e isso já até foi dito pelo nosso outro preletor, Dr. Kistler, é o fato de que aquele que coloca-se diante do povo de Deus, domingo após domingo, ele é um instrumento da revelação de Deus, por assim dizer. Ele é a boca de Deus, ele é aquele através do qual, através de quem Deus fala ainda hoje. Mesmo 2000 anos depois da encarnação, da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus ainda permanece em nosso meio falando a cada domingo, a cada vez que a palavra dele é aberta, cada vez que ela é ensinada, cada vez que ela é pregada com fidelidade. Então, nesse sentido, a boca de Deus, homens chamados para um ministério cristão, estão agindo em favor desta revelação especial, que é a Santa Escritura, que é a palavra que Deus nos entrega, nos outorga. E a gente viu, então, como um texto de formação, nós, obviamente, temos muitos outros textos nas Escrituras, que especialmente aquelas pastorais, mas também na Escritura do Antigo Testamento, muitos outros textos que nos ensinam sobre qual deve ser o procedimento, a conduta, qual é a obra do pastor, daquele que é chamado para o ministério. Naturalmente, o texto do capítulo 2 de Tessalonicenses não encerra todo o assunto, nem o esgota, mas ele serve como um texto modal, um texto de formação que nos ajuda a perceber ali na prática mesmo, porque nessa epístola o apóstolo Paulo está apenas descrevendo, ou a descrever, algumas das coisas que ele realizou ali no meio daquelas pessoas. E ele também descreve os frutos que se viu a partir da obra que ele ali realizou. Então é um texto que nos ajuda a perceber algumas características que devem fazer parte do ministério pastoral. E eu quero então prosseguir agora no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Nós temos ainda mais algumas lições preciosas nesta parte da epístola que continuam um pouco daquilo que a gente viu no capítulo 2. Não sei quantos que aqui estão nesta tarde que não estavam aqui ontem pela manhã, mas de qualquer maneira, apenas para que façamos um resumo bem rápido, lembrá-los sobre o contexto em que esta carta foi escrita. A Epístola aos Tessalonicenses é reputada como das mais antigas do Novo Testamento. Eruditos e estudiosos do Novo Testamento datam esta carta entre o ano 51 a 53 da Era Cristã. Foi escrita pelo apóstolo Paulo, assinada por ele mesmo, por Timóteo e Silvano. Silvano provavelmente é a forma latina de Silas. Silas, que era companheiro de Paulo em suas viagens missionárias junto de Timóteo. Capítulo 16 e 17 do livro de Atos dão conta de como se passou a visita de Paulo a Tessalônica. Tessalônica foi uma das primeiras cidades onde o apóstolo Paulo pisou, levando o evangelho de Jesus Cristo aqui no continente europeu, na região da Macedônia. Ele foi primeiro a Filipos, lá ele passou maus bocados, foi ultrajado, foi açoitado, e passou então a Bereia, e de Bereia ele foi então a Tessalônica. E então de Tessalônica ele foi a Atenas, Atenas a Corinto, e de Corinto ele escreve esta carta e envia aos irmãos. E essa é uma carta muito rica, ela nos informa sobre muitas coisas que aconteceram ali, naquele curto período que Paulo permaneceu na cidade. Especialmente no capítulo 1 temos a informação de como se deu a conversão daqueles irmãos, abandonando os ídolos, voltando-se para Deus. Ainda que Paulo tenha iniciado seu ministério em Tessalônica, passando 3 semanas ali na sinagoga, como era seu costume, aliás, ele provavelmente permaneceu mais tempo na cidade e foi capaz de ministrar a outras pessoas, também entre os gentios, entre os pagãos, e houve ali uma grande adesão, uma resposta muito rápida e muito entusiasmada, o texto de Atos dá conta disso para a gente, ao Evangelho, à pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, capítulo 1, verso 5, vai dizer que O evangelho chegou ali com poder. O poder do Espírito Santo estava sobre Paulo, e na medida em que ele pregou, anunciou o evangelho da salvação, aquelas pessoas então converteram-se e abraçaram a fé. Aí vimos ontem o capítulo 2, e agora eu quero ler com vocês o texto do capítulo 3. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua palavra e nós queremos que ela fale conosco nesta tarde. Pedimos que teu Espírito, então, aplique a palavra aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a entendê-la, a abraçá-la com fé, a recebê-la como pão do céu, que ela seja nossa nutrição, que seja luz para nossos pés, que ilumine nosso caminho, que nos conforme mais à imagem de Jesus, que nos faça mais parecido com este que é o Supremo Pastor. Nós oramos em Jesus mesmo, nosso Salvador, nosso Santo Mediador. Amém. Irmãos, antes de voltar aqui para o texto, só preciso dizer aqui que eu estou consciente de que eu não estou, graças a Deus por isso, trazendo nenhuma grande novidade aos irmãos. Ah, hoje nós ouvimos aqui o Dr. Kissler dizendo que aquilo que é muito novo a gente deve desconfiar. A palavra de Deus é uma só, e ao pregador cabe lembrá-los ou lembrá-los daquilo que já foi dito antes. Eu gosto muito do apóstolo Pedro quando ele diz isso, aliás. Ele diz àqueles irmãos: olha, não é que os irmãos não saibam disso. Os irmãos sabem, mas eu quero trazê-los lembrados. E aí ele então passa a anunciar aquelas velhas verdades. Então, o que eu pretendo fazer aqui com os irmãos, tanto ontem como hoje, é trazer os irmãos lembrados de algumas das verdades que talvez todos nós já tenhamos ouvido e recebido. Porque é através dessas verdades que a gente se mantém em pé. Lembrá-los também que maná de ontem nos sustenta a gente hoje. Então, pedir a Deus que torne esse maná, este pão de hoje, algo que nos sustente. Muito bem. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo ainda preocupado. Ele inicia o capítulo 2 falando de sua preocupação. Aliás, ele conclui o capítulo 2 dizendo sobre o esforço, o desejo que ele tinha para ver aqueles irmãos e o esforço que ele demoveu para esta finalidade e da impossibilidade de chegar até Tessalônica. E ele está preocupado com o estado daquela jovem igreja. Esse é um aspecto, aliás, que permeia a carta toda. Ainda que o apóstolo Paulo é capaz aqui de perceber muitos avanços, e ele louva o entusiasmo, a alegria, ele louva as qualidades muito evidentes daquela igreja, e não só as qualidades evidentes, mas aquelas qualidades centrais, essenciais à fé. No capítulo 1, ele destaca a fé operosa, o amor abnegado, a esperança firme. Quer dizer, ele qualifica cada um desses dons, que são os dons que normalmente ele destaca nas suas outras epístolas, que de alguma maneira sumariam a essência da fé cristã, fé, esperança e amor. Mas interessantemente, aqui nessa epístola aos Tessalonicenses, ele qualifica cada um desses dons de Deus na experiência da igreja. Era uma igreja de amor abnegado, de esperança firme e de fé operosa, de fé que produzia frutos e resultados. E ainda então que ele louve essas qualidades dos irmãos, e se os irmãos passarem então a fazer a leitura da epístola toda, aliás, gostaria de recomendar que isso fosse feito, visto que estamos aqui a estudar 1 Tessalonicenses, é uma epístola pequenininha, são 5 capítulos só, então quem sabe seja uma leitura para nossa meditação nesta semana. Ele então destaca as qualidades desse irmão, e ele não se cansa de fazê-lo. Em vários pontos da carta, ele vai louvar os irmãos, ele vai enaltecer algumas das suas qualidades, mas também há um tom de preocupação, há uma nota de consternação com algumas dificuldades com as quais aquela igreja estava lidando, ou pelas quais a igreja passava. Além dos perigos que a igreja enfrentava, e esses perigos eram muito concretos, eram muito reais, o próprio apóstolo Paulo, na experiência dele lá em Tessalônica, experimentou na própria pele esses perigos. Perigos, talvez, que hoje nós não experimentamos. Há uma parte da igreja cristã que experimenta perigos semelhantes a este. Irmãos nossos que reúnem-se em países onde a fé cristã é perseguida, Coreia do Norte, países normalmente que estão debaixo da opressão comunista, especialmente nos tempos da Guerra Fria ainda, na União Soviética, mesmo no tempo da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista. E hoje em dia há tantos lugares também onde a força islâmica é tão opressora e forte, em que a fé cristã é perseguida. E irmãos nossos experimentam o tipo de perseguição que hoje nós aqui no Ocidente não experimentamos, mas que representam ameaça real à própria vida. Perdem seus bens, são, além de expropriados, às vezes, de seus lares, deserdados de suas famílias e humilhados, envergonhados. Essa era uma situação concreta, de fato, isso estava a acontecer com aqueles irmãos lá em Tessalônica, e o próprio apóstolo Paulo, na trajetória dele, vinha passando por isso. Passou por isso em Filipos e também em Tessalônica. O que precipitou, a saída de Paulo de Tessalônica antes do que ele programava, do que ele desejava, foi justamente a perseguição que se deu na própria cidade. Houve tumulto, convulsão social, comoção por causa da presença dele. De alguma maneira, a adesão ao evangelho trazia transformações tais na vida daquelas pessoas que representava prejuízo para aquela cidade, ainda mais aquelas cidades que eram caracterizadas pela idolatria, e que idolatria esta que movimentava comércio, que movimentava a vida social da cidade, e de repente essas coisas se viam ali chacoalhadas, elas se viam embaraçadas por causa da luz do evangelho de Cristo que se via ali na vida daquelas pessoas que abraçavam a fé. Então elas eram hostilizadas, eram perseguidas. E Paulo experimentou isso. Então ele sabia exatamente o que aqueles irmãos estavam passando. Então essa nota de preocupação sincera e pelo entendimento que ele tinha do sofrimento daqueles irmãos é algo que se vê presente em toda a carta. Ele está preocupado com isto. Mas há uma preocupação outra aqui na Epístola aos Tessalonicenses. Ele fala de deficiência da fé daqueles irmãos. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse verso e debulhá-lo um pouco. Mas o que acontecia ali era que, e ele vai dizer que os de Bereia, acho que eu falei que ele passou em Bereia antes e depois Tessalônica, mas foi ao contrário. Ele foi para Tessalônica E depois Bereia, os irmãos, perdoem aqui a imprecisão, mas ele lá em Atos vai dizer: olha, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles voltavam à Escritura para ver se aquilo que estava sendo ensinado era assim mesmo. Qual era a dificuldade, então, com esses irmãos de Tessalônica? Se, em uma medida, eles abraçaram com grande entusiasmo, com a fé cristã, o ensino do Evangelho, por outro, parece que havia algumas dificuldades no que diz respeito ao discernimento desses irmãos quanto a certas questões importantes da fé cristã. Uma das questões acerca das quais eles tinham problema era no que diz respeito à escatologia, ou à consumação, ou àquela doutrina das últimas coisas. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, no capítulo 5, na segunda epístola que ele escreve aos Tessalonicenses, ele precisará então desenvolver um pouco mais sobre este assunto com aqueles irmãos, porque parece essa era uma área onde eles não tinham se aprofundado. Então, eu suponho que a razão dessa deficiência na fé desses irmãos era justamente porque ele não teve tempo suficiente para ministrar àqueles irmãos, para trazer o todo do conselho de Deus, ou pelo menos aquilo que era mais essencial, no que diz respeito às doutrinas cristãs. E essa deficiência na fé estava trazendo também dificuldades. Algum nível de sofrimento se via na vida daqueles irmãos, algum nível de confusão se via na vida daqueles irmãos por causa da sua falta de entendimento. Então, ele escreve essa carta. Ele, no capítulo 2, recapitula o período em que esteve ali. Ele destaca o fato de que ele se esforçou, inclusive trabalhando, produzindo ali isso. O seu próprio sustento, e isso, aliás, que sirva também como um bom aprendizado para todos nós que servimos o ministério cristão. E ele mesmo recomenda nesta epístola, um pouco mais adiante, e em outras epístolas, que a igreja deve ter em máxima consideração o seu obreiro, e deve mesmo. Os irmãos que aqui estão precisam ter o entendimento de que aquele que é separado para o ministério da palavra, para o ministério da oração, tanto quanto possível deve receber o seu apoio, o seu sustento, todo o cuidado da igreja. Mas há certos momentos, em certas ocasiões, em que, não sendo isso possível, é necessário que, sem que aquela pessoa deixe a sua vocação, ela busque o seu próprio sustento. O apóstolo Paulo fez isso, ele deixou esse exemplo aos irmãos. Então, depois de recapitular a sua passagem por lá, ele expressa mais uma vez, aqui no comecinho do capítulo 3, as saudades, o desejo intenso de estar com aqueles irmãos. Não posso mais suportar o cuidado por vós. Eu me lembro que eu preciso às vezes viajar bastante, como parte do meu ofício na Fiel e nos outros ministérios onde eu tenho servido. Eu procuro, quando viajo só, e a maior parte das vezes eu não tenho condições de levar minha família comigo, ficar o mínimo de tempo possível longe de casa. Mas eu me lembro de uma certa ocasião em que eu precisei viajar, estava tudo bem, mas 1 ou 2 dias depois o meu filho ficou doente. E, graças a Deus, depois eu soube que não foi nada muito grave, mas no primeiro momento pareceu muito grave. Então, isso causou-me uma aflição muito grande. O sentimento que eu tinha era de que, por mais importante que fosse o que eu estava fazendo ali, eu precisava voltar logo para casa, para estar junto do meu filho, para estar junto de minha esposa, de minha família, para cuidar dele. Eu tenho a impressão de que o sentimento que o apóstolo Paulo tenta expressar aqui é algo parecido com isso. É de alguém que sabe que deixou uma igreja ou pessoas a quem ele tanto amava em condições precárias e que precisava estar de volta. Ele sentia que era necessário estar ali junto daquelas pessoas. Ele desejava intensamente ver os seus irmãos. Isso aqui só realça aquilo que falamos ontem acerca do amor e do cuidado que ele tinha para com aquelas ovelhas. Ele disse que, além daquilo que era mais precioso, que era a mensagem do Evangelho que ele tinha para oferecer àqueles irmãos, ele estava disposto a oferecer a própria vida. E então ele vai simplesmente reforçando isso. Ainda que, às vezes, ele pode até parecer tautológico, redundante, na verdade ele está sendo aqui insistente, para que aqueles irmãos percebam esse sentimento de apego, de afeto, de amor que ele tinha para com eles e de preocupação genuína com o estado deles. Estar com os irmãos dele. Ele queria concluir o trabalho que ele começou ali. Era uma situação que não podia esperar. Ele tinha noção da gravidade do momento em que aqueles irmãos viviam. Ele tinha noção das necessidades daqueles irmãos. Ele tinha noção das deficiências da fé daqueles irmãos. Ele sabia destas coisas. E ele queria repará-las. Então não podia esperar. Não podia ficar sem ação. Ele não cruzou os braços, dizendo, bem, lá no Brasil tem... Passava um desenho animado norte-americano daquela hiena que estava sempre a reclamar, né? Ó a vida, ó céus, ó azar. Não parece que o apóstolo Paulo faz alguma coisa assim. Ele age. Aliás, isso me faz pensar um pouco naquela passagem de João 3,16, que a gente ensina para as nossas crianças tão cedo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu seu filho. Você percebe o amor? Ele não é aquela coisa assim platônica, etérea. Ela é algo tão concreto que ele se materializa. Ele se desdobra em ações concretas, direcionadas a algo. E Paulo, então, ele não ficou de braços cruzados. Ele tentou duas vezes ir para lá, não conseguiu. O que, que ele fez, então? Ele se dispôs daquele que era o seu principal ajudador. Ele enviou seu amigo, seu confidente, o seu colega, ministro, Timóteo. Ele pegou aquilo que ele tinha de melhor e disse, vá até lá. E ficou sozinho em Atenas. Agora, uma coisa importante para a gente pensar sobre isso. A passagem de Paulo por Atenas talvez tenha sido aquela mais dura de todas as outras passagens dele. Ele não foi açoitado, ele não foi humilhado em praça pública, ele não saiu de lá sangrando. Não aconteceu nada dessas coisas. Mas em Atenas, as pessoas respondiam com indiferença ao ensino de Paulo. Mesmo na oportunidade em que ele pôde falar ali no Areópago, e ele ensinou sobre o Deus desconhecido, aquele que nos dá respiração e tudo mais, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. O apóstolo Paulo fez aquela pregação brilhante diante daqueles filósofos e daqueles sábios deste mundo. Todavia, alguns deles disseram, depois a gente volta para ver se as coisas são assim mesmo. Vamos pensar um pouco no assunto. E quando ele chega em Corinto, o relato de Atos nos dá conta disso, ele chega lá enfraquecido, abatido. E esse abatimento, em boa parte, se dá pelo fato de que a sua passagem por Atenas foi caracterizada por uma indiferença, uma sequidão muito grande por parte das pessoas ali. E veja só, neste momento, e o Senhor Deus, lá na criação, quando estabeleceu a primeira de todas as instituições, que é a família, já dizia, não é bom que o homem esteja só. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá no jardim da angústia, no jardim do sofrimento, ele trouxe consigo seus companheiros. Aliás, mesmo nos momentos mais importantes do ministério do Senhor Jesus Cristo, ele tinha seus companheiros consigo. Lá na transfiguração, ele tinha seus companheiros consigo. Lá no momento mais miserável, mais angustiante, mais terrível do ministério de Jesus, ele tinha seus companheiros consigo. E quando seus companheiros não puderam orar com ele, ele ainda aborreceu-se com eles. E Paulo, então, o que faz? Ele tira os seus companheiros de si e fica sozinho em Atenas. Ele manda o que ele tinha de melhor, Timóteo, para que ele descesse até a Tessalônica, por causa da preocupação que ele tinha com aqueles irmãos. Aliás, uma outra nota aqui. O ministério solitário é estranho para a Escritura. Alguma coisa aconteceu na nossa trajetória cristã, especialmente a partir do século XIX, que acabou criando essa figura do pastor solitário. O pastor que pastoreia sozinho um rebanho. É claro, eu reconheço que há motivos históricos para isto. Especialmente nos Estados Unidos da América, quando as igrejas começaram a ser plantadas em grande quantidade, não havia obreiros suficientes para cuidar daquelas igrejas. E talvez, eu não sei, quem sabe seja o caso aqui do país dos nossos irmãos também, onde Há poucos obreiros e às vezes é necessário que um pastor esteja à frente de uma ou duas igrejas. Mas esta é uma realidade estranha à Escritura. Na Escritura o que a gente vê é normalmente a pluralidade de líderes, pluralidade de pastores. E o apóstolo Paulo aqui, quando destaca o fato de ter ficado sozinho, em alguma medida está apontando para essa direção. Normalmente a obra de Deus não é feita por um homem só. Deus levanta presbíteros. E esta linguagem no plural, ela se repete nas epístolas e nas instruções pastorais do apóstolo Paulo. Mas, muito bem. Ele envia então Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Aqui ele está, mais uma vez, dando as credenciais de Timóteo. As mesmas credenciais que nós vimos que o próprio apóstolo Paulo tinha. Ainda que Timóteo fosse alguém jovem, o apóstolo Paulo estava ali endossando o ministério dele. Era alguém semelhante a ele. Um par no ministério. E ele manda este homem, então, para ministrar aos irmãos. E olha o que ele diz aqui. Ele enviou Timóteo, ministro de Deus no Evangelho, para confirmar-vos, e exortar-vos em benefício da vossa fé. Esse versículo aqui está nos dizer alguma coisa importante. Mais uma vez, destacando algo que nós já vimos no capítulo anterior, que para a nossa fé, para o benefício dela, para o crescimento dela, para o fortalecimento dela, para a instrução da nossa fé, nós precisamos da ministração da palavra vinda de um ministro de Deus no Evangelho. Ele foi enviado lá para exortar e fortalecer. Aqui essa palavrinha para fortalecer, aterixô, significa estabelecer, encorajar, confirmar. A palavra usada em Atos 18, 23, Romanos 1, 11, capítulo 3, verso 13 aqui, de Tessalônica, usa também essa mesma palavrinha, fortalecer. E ele usa aquela palavra de novo, que ele usou no capítulo anterior, paracaléo, que é exortar, consolar, é socorrer, é colocar-se ao lado. Então, essas duas formas de ministração, elas servem para o benefício da fé, para o crescimento espiritual, uma linguagem que a gente usa bastante, não é? Que é crescimento na fé, que é instrução na fé. Aquela fé era deficiente, havia coisas da fé cristã, dogmas da fé cristã, doutrinas da fé cristã, que aqueles irmãos não dominavam, não conheciam. E olha que relação interessante. A falta de conhecimento de doutrinas da fé cristã é algo que traz algum tipo de deficiência na vida cristã da pessoa, inclusive na própria praxis cristã, na prática, na vida cristã, na ética cristã, se a gente não tem um domínio, um entendimento claro da doutrina. Aquela igreja enfrentava, como disse, perseguições e imaturidade em aspectos importantes da vida cristã. Eu mencionei que a questão da volta de Cristo era uma dificuldade entre eles. A morte de crentes era outra dificuldade entre eles. Eles não sabiam como lidar com aqueles que morriam antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4, o apóstolo Paulo explica isso para eles. Questão do trabalho. Depois, no capítulo 2, o apóstolo Paulo usa aquela linguagem que eu acho muito legal, quando ele diz assim, quem não quer trabalhar, que também não coma. Por quê? Porque alguns irmãos, era daqueles irmãos lá no Brasil, acho que tem muito disso, né, que gostam de subir no monte para orar, para fazer... Mas, ou aquele que é ativista de igreja, né, que está sempre envolvido com a igreja, mas eles estavam deixando de trabalhar, estavam deixando de exercer o seu mandato aqui na terra. E aqui é uma palavra importante. O apóstolo Paulo, com essa palavra, ainda que de maneira indireta, ainda que os outros textos da Bíblia vão reforçar isso, ele está valorizando aqui o trabalho. Uma das coisas mais especiais acontecidas na Reforma Protestante foi quando Martinho Lutero chamou aquele sapateiro e disse, seja o melhor sapateiro que puder ser para a glória de Deus. Porque há muitos que pensam que uma vez que nós abraçamos a fé cristã, o único trabalho que tem algum valor é o trabalho com as coisas sagradas ou o trabalho ministerial. Isso é um grande erro. Deus, ó, e aqui está o professor Adalto para provar isso. Deus chama homens e mulheres para serem excelentes em todas as áreas da vida, em todas as esferas da vida. E no trabalho deve ser assim também. Aliás, o trabalho é um ato de amor ao próximo. Nós fazemos, no caso do sapateiro, o melhor sapato, com a melhor qualidade e com o preço justo para o bem do nosso próximo. E se aplicarmos este princípio a todas as outras profissões e ofícios, o trabalho, então, ele servirá como um testemunho de amor ao próximo. E o apóstolo Paulo aqui, então, instrui aqueles irmãos. Aqui no capítulo 4, ele vai dizer isso um pouco mais adiante. Verso 11, capítulo 4. Ele instrui a que eles progridam cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. No capítulo 2, então, é que ele vai dizer: quem não quer trabalhar, que não coma. Porque alguns estavam, então, vivendo na dependência de outros, porque nutriam uma falsa expectativa de que Jesus voltaria ainda naquela geração. E ainda achavam que aqueles que estavam vivos tinham algum tipo de precedência àqueles que já morreram. Ele precisa corrigir esse tipo de deficiência. Eles tinham, então, algum tipo de dificuldade no que diz respeito ao ensino pastoral. Talvez por isso ele tenha desenvolvido tanto essa questão no capítulo 2 e 3, porque no capítulo 5 ele vai dizer isso, ele vai recomendar aos irmãos que acatem com apreço, verso 12, aqueles que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor. A ética cristã ainda é outra matéria acerca da qual o apóstolo Paulo precisa trabalhar. Os irmãos se lembram daquela descrição rápida que fiz sobre o ambiente do Novo Testamento? Quando a fé cristã chegava naqueles lugares, havia de fato uma grande transformação, mas deixar as vestes velhas, às vezes é um processo lento e doloroso. E entrar, então, numa sociedade que está absolutamente corrompida, esses advérbios que a gente usa, eles são tão intensos, né? Mas é verdade. Aquele era um ambiente de corrupção tão grande. E a luz penetrando ali no meio daquelas trevas, até que ela tomasse todo o lugar, levava tempo. E o apóstolo Paulo, então, precisava lembrá-los de que eles precisavam deixar a prostituição, deixar a lascívia, que são, aliás, naquele caso de Tessalônica, sendo uma cidade gentílica, pecados comuns ali no meio daquela comunidade. Então, a questão da ética cristã era outra área em que havia carência de ensino. Então, são questões que precisavam de instrução para que as deficiências da fé fossem resolvidas. Questões que dizem o respeito sobre como as pessoas viviam, como se relacionavam com os outros, como respondiam também às adversidades, aos problemas, questões que envolviam a fé cristã. O apóstolo Paulo nos diz que em todas as áreas da vida devemos viver pela fé, devemos glorificar a Deus, e é o que ele está então aqui dizendo aos tessalonicenses. Então, meus irmãos, a grande necessidade daquela igreja era a pregação, a instrução, a exortação, o fortalecimento pela ministração da palavra por meio de um ministro do Evangelho. É o que as igrejas precisam. As igrejas precisam de ministros do Evangelho que preguem a palavra de Deus e que corrijam as deficiências da fé, para que essas pessoas alcancem a estatura de Cristo. Esse é o Evangelho, é a palavra que exorta e confirma. É o Evangelho de Deus, aquele mesmo que o apóstolo Paulo pregou lá. O mesmo que trouxe tantas transformações entre aqueles irmãos. A palavra nos ajudará a avaliar o estado da nossa fé. Mas Paulo também estava preocupado com as aflições das perseguições, das circunstâncias difíceis. E aquilo talvez estava sendo algum tipo de pedra de tropeço para os irmãos. E ele se identifica, como disse, com os tessalonicenses no sofrimento deles, falando das perseguições que ele mesmo sofreu, das aflições que ele tinha passado. Ele tinha simpatia. Lá no Brasil, nós que fazemos mau uso da língua portuguesa, já temos dado uma significação diferente para a palavra simpatia. A gente diz que simpatia é quando uma pessoa, a gente gosta dela, parece uma boa pessoa, então a gente diz que é aquela pessoa simpática. Mas, na sua origem, palavrinha que vem do grego, na verdade, simpathos, é o mesmo sentimento, é experimentar o mesmo sentimento. Nesse sentido, o texto de Hebreus diz que Jesus teve simpatia para conosco, no sentido de que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Então, Paulo, aqui, ele tinha simpatia, ele tinha simpatia para com os irmãos de Tessalônica, porque ele mesmo experimentou os mesmos sofrimentos, aflições, dificuldades e agruras que eles estavam a enfrentar. As durezas da perseguição também alcançaram Paulo, mas isso não abalou a fé de Paulo. E agora ele pede que aqueles crentes, aqueles irmãos, se vejam encorajados pelo exemplo dele mesmo, porque ele tinha sentido, como a gente diz, na pele, as mesmas coisas que eles estavam sentindo. Ele diz aqui no verso 3: que ninguém se inquiete com essas tribulações. Vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. O sofrimento e a fé cristã estão relacionados. Em Colossenses, o apóstolo Paulo, e eu já disse isso ontem, disse algo absolutamente contra-intuitivo ao dizer que eu me alegro nas minhas tribulações. O livro de Tiago nos diz que devemos ter, por razão de grande alegria, o passarmos por muitas tribulações, provações, porque ele faz esta ligação entre a tribulação e a nossa fé. Não que todo problema que a gente enfrenta seja resultado da nossa fidelidade. Muitas vezes, talvez a maior parte das vezes, as tribulações que a gente enfrenta é resultado do nosso pecado, não tanto da nossa fidelidade. Mas aqui neste caso, o sofrimento daqueles irmãos era resultado da sua fidelidade, da sua fé em Deus. E o apóstolo Paulo, então, aqui, ele se vê simpático a eles, dizendo que, no verso 4, nós estávamos convosco. Predissemos que essas aflições iam acontecer e de fato aconteceu. E ele então não quer que aqueles irmãos se inquietem. A exortação e fortalecimento da palavra é que ajudariam aqueles irmãos de Tessalônica a viver por fé, a suportar as tribulações, as dificuldades. Eles deviam viver por fé e não por visão. Viver por esperança e não segundo as circunstâncias do momento. E é tão difícil isso, no meio do torvelinho, no meio dos tumultos da vida, a gente não consegue ver com fé as coisas vindouras. A gente só consegue perceber o que está a acontecer ali. E o apóstolo Paulo vai adiantar aqui que é possível que o inimigo use essas tribulações para fazer alguém esmorecer, desanimar na fé, apartar esta pessoa da palavra, da comunhão, da oração, da esperança. Normalmente é nestes momentos de maior fragilidade, nesses momentos de maior confusão, quando não estamos entendendo o que está acontecendo, quando estamos lidando com tantos problemas, com tantas lutas, com tantas angústias, que o tentador vem e ele pergunta: cadê Deus? Por que que Deus não vem te livrar? Para que que serve a sua fé? Quase como que a mulher de Jó, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. Teve um escritor que disse que Satanás, astuto, através do engano, ele obteve o seu primeiro triunfo sobre a nossa raça. Por meio do engano, ele continua a exercer o seu domínio. A sua arte principal consiste em manter-nos na cegueira quanto a ele mesmo e quanto ao nosso grande libertador. E é por isso, então, que Paulo manda um ministro de Deus no Evangelho para exortar e fortalecer, para pregar a palavra, porque é por meio da palavra que essa inquietação, que essa dificuldade, que as tribulações traziam, seriam amainadas. E Paulo, então, recebe boas notícias. Que no verso 5 ele disse que foi preciso mandar alguém para lá, para indagar o estado da fé, para que o tentador não tirasse aqueles irmãos daquele estado de graça que eles haviam se encontrado, né? Graça no sentido de que eles avançavam na fé cristã, e ele não queria que todo o trabalho dele fosse inútil, fosse vão. Não que o tentador pudesse tirar-lhes qualquer a salvação, mas certamente poderia fazer haver ali algum tipo de retrocesso nos avanços havidos. E aí no verso 6, a gente vê que Timóteo volta do vosso meio, trazendo-nos boas notícias. A palavra boas notícias aqui é a nossa palavrinha evangelho. Ele evangelizou a Paulo. Ele trouxe boas notícias a Paulo. Não é a palavra técnica que a gente usa para falar do evangelho de Cristo, mas são as boas novas que ele trouxe a Paulo. Dizendo que aqueles irmãos ainda estão firmes no amor e que têm grata lembrança do próprio apóstolo Paulo. E aí ele diz: fomos consolados acerca de vós por causa da vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque vivemos, se é que estáis firmes no Senhor. E no verso 10 ele menciona de novo aqui as deficiências da fé daqueles irmãos. Ele estava aliviado de saber que a igreja perseverava no amor, mas ele reconhecia que havia deficiências que precisavam ser corrigidas. A gente precisa entender que a fé é dádiva, é efeito de Deus em nós, mas não significa que ela entra no nosso coração como que um milagre, assim, de uma vez por todas, que o cristão aprende tudo de uma vez só. Há um progresso na vida cristã, tanto no que diz respeito a nos livrarmos das sujidades antigas e a nos revestirmos de novas roupagens. Isso é chamado santificação na Escritura, quer dizer, nós nos achegamos a Deus somente pela fé e com a justiça de Cristo que nos é imputada. É uma linguagem bonita, mas é uma linguagem forense, jurídica, que diz que, de Romanos, que a justiça de Cristo, esta roupa de justiça, ela é imputada. E isso vem de uma vez por todas. Sim, isso é absoluto, vem de uma vez por todas. No catolicismo romano usa-se aquela linguagem médica da infusão de justiça que a pessoa recebe na medida que obedece aos sacramentos. A grande descoberta de Lutero, e é curioso que eu vou falar isso bem aqui nesse lugar, né? A grande descoberta de Lutero é que não, o justo viverá pela fé, mas esta justiça não é algo que ele produz pela obediência aos sacramentos que lhe confere justiça pouco a pouco. Essa justiça é absoluta, ela é de Jesus. Ele viveu a vida perfeita, ele morreu a morte que nos propiciou diante de Deus, fazendo expiação pelos nossos pecados e concedendo-nos graciosamente a sua justiça. Isso vem de uma vez só. É um ato definitivo. Vem de uma vez por toda. E ninguém pode tirar isto do cristão. Mas a nossa santificação é progressiva. Ela é algo que vai acontecendo ao longo de nossa vida. E é uma obra que o Espírito realiza em nós e que nós mesmos realizamos. Isso é sinergista. A justificação é monergista. Só vem da parte de Deus. É externa. É definitiva. A santificação é sinergista. Deus obra pelo Espírito e nós também obramos. Na medida em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós seguimos a Jesus Cristo com fé. Lá em Mateus capítulo 8, ele vai dizer que aquele que quer seguir após ele precisa tomar a sua cruz e segui-lo. Tomar a cruz, que é instrumento de morte, instrumento terrível, aliás. A cruz, ela transmite para aquela sociedade, para ver quão escandaloso é aquilo que Jesus disse, a mesma noção que, talvez, aquela imagem daqueles aviões batendo naquelas torres, ou aquele cogumelo que se viu lá em Hiroshima, nas bombas atômicas, ou, quem sabe, não muito longe daqui, na Polônia, aquela imagem terrível de Auschwitz causaria em nós. O mesmo senso de ojeriza e de terror que essas imagens causam em nós hoje é a cruz causava para a sociedade do primeiro século. E Jesus então diz para aqueles homens: vocês precisam tomar a cruz. Interessante. Às vezes a gente usa a linguagem da cruz como se fosse uma coisa de menor importância. Alguns dizem, minha cruz é uma dor de cabeça que eu tenho, minha cruz é minha sogra, eu não sei. Mas não é assim. A cruz era um instrumento de tortura e morte. Era algo que causava terror e espanto, escândalo e vergonha naquela sociedade. E Jesus diz para os homens, é preciso carregar a sua cruz. Estar disposto a morrer todo dia. O apóstolo Paulo em Gálatas vai dizer isso, que é crucificado com este mundo. Então a vida cristã ela deve ser caracterizada por isso. Por nós nos crucificarmos, no sentido de abandonarmos os nossos vícios, os nossos pecados, e de nós seguirmos com fé ao Senhor Jesus Cristo. E esse seguir com fé a Jesus Cristo em arrependimento, todos os dias de nossa vida, é a obra da santificação. E nós fazemos isto com alegria. A lei de Deus, que antes nos acusava, agora é nosso prazer. João Calvino fala do tertius usus legis, que é o terceiro uso da lei, que é a lei agora inscrita no nosso coração, segundo a linguagem de Ezequiel, trazendo-nos alegria e prazer na obediência dela, porque na medida em que nós obedecemos a lei, não fazemos isso para ganhar qualquer coisa, porque aquilo que podíamos ganhar já recebemos pela graça em Jesus Cristo. Obedecemos a lei porque a lei é o reflexo, como vimos aqui, do caráter santo de Deus, e nós queremos ser mais parecidos e próximos de Deus. Obedecemos voluntariamente com alegria e amor. Esse é o terceiro uso da lei. Então a lei agora passa a ser nosso alvo, nosso deleite, nossa alegria. E a vida cristã, então, deve ser assim. É uma vida que envolve progresso, que envolve santificação, que envolve o abandono dos pecados, que envolve nos conformarmos à imagem de Deus, à vontade de Deus revelada na Santa Escritura, na sua própria lei. Essa lei que não muda nunca. A lei moral de Deus não muda nunca porque ela reflete a própria moral de Deus. Então, esta fé, neste sentido aqui, da nossa santificação, do nosso caminhar cristão, ele não vem de uma vez só. É nesse sentido que há deficiência na fé. É nesse sentido que há necessidade de progressão, de crescimento. Ela vai se formando no cristão, na medida que a palavra também vai sendo apropriada pelo cristão. Isso é outra coisa que nós vimos ontem. A gente não enfia a palavra debaixo da goela da pessoa. Não tem jeito. A pessoa precisa se apropriar dela. A gente prega. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, a gente insiste, a gente roga. E a pessoa se apropria daquilo. Aquilo se torna dela. E ela vai, então, crescendo junto com aquela palavra que ela recebe. A fé vai se formando e se preservando. E é o que vai nos fortalecer contra a tentação. Então, Timóteo não foi só um enviado para buscar informações sobre as circunstâncias. Ele tinha a tarefa de levar o fortalecimento interior da fé que aquela igreja necessitava no meio das suas tribulações. E Paulo também ele vai dizer aqui um pouco mais adiante que ele orava para aquela igreja. Olha o verso 10. Orando noite e dia, com o máximo empenho. Temos orado assim, irmãos? Noite e dia, com o máximo empenho. Pastores que estão aqui, temos orado noite e dia, com o máximo empenho. Isso é sinal de amor. Ele não era um burocrata da fé. Não era um profissional. Ele não era também um juiz que impunha fardos pesados para a igreja. Ele é alguém que orava intensamente. Ele sabia da deficiência da fé dos irmãos. E o que ele fazia? Orava. Porque ele entende que mesmo na deficiência da fé daqueles irmãos, nessa progressão da vida cristã, na santificação deles, é só o Espírito de Deus quem pode trazer as mudanças necessárias. É só o Espírito de Deus que pode convencer e persuadir aquelas pessoas. O papel dele ali é de ministrar a elas, é de colocar-se ao lado, os paracaléu, colocar-se ao lado, consolá-las, ajudá-las, instruí-las. Esse é o papel do pastor. E ele orava noite e dia, com o máximo empenho. É claro que ele precisaria apontar as deficiências. É claro que seria necessário que ele dissesse, olha, aqui não está bom, isso precisa ser corrigido. Isso aqui não está certo. Isso é óbvio. É papel do pastor, nesse sentido também, observar ali o que acontece com o rebanho, apontar as deficiências, prescrever ali os remédios e colocar-se ao lado como alguém que apoia aqueles irmãos para que eles mesmos abracem aquela fé. Essa palavra que ele usa aqui, empenho, é a palavra nossa para hiper. A gente usa o hiper aqui, né, transliterado para a língua portuguesa, para significar alguma coisa intensa, né, de grande proporção. O que quer dizer além da medida? Quer dizer elevadíssimo, no superlativo mesmo. Então, ele empenhava-se de forma elevada, além da medida, em oração. Interessante as orações de Paulo. Ele está dizendo que a preocupação com o estado da fé daquela igreja o levou a orar, num esforço sem medida, para que Deus ensejasse a oportunidade, para que ele fosse ver aquele povo algum dia. É muito, muito interessante a gente ver as listas de oração do apóstolo Paulo aqui nas Escrituras. Olha só, aquela igreja estava enfrentando lutas duríssimas, e ele sabia disso. Aflições, perseguições, morte, expropriação, humilhação pública. E ele não ora necessariamente por essas coisas. É claro que é legítimo nós orarmos por isso. É claro que nós podemos lançar diante de Deus, como o salmista nos ensina, as nossas aflições, as nossas queixas até. O salmista faz isto. Ele lança diante de Deus as suas queixas, suas reclamações, até a sua falta de compreensão das coisas. Abacuque não faz isso? Ele diz que coloca a mão na boca para não pecar diante do Senhor, mas ele diz, como que pode isso? Como que pode o ímpio prosperar? Então, não há nada de errado em que nas nossas orações nós coloquemos os nossos dilemas diante de Deus. Eu não estou dizendo que Paulo não orava por essas questões. É certo que ele o fazia. Mas aqui ele se preocupa com algo que é mais importante do que isso ainda, que é o progresso na fé. Suas orações tinham a ver com crescimento em amor, com a santidade, para que a doutrina e o conhecimento da fé cristã, da esperança cristã, fossem corretos para eles. É isso que ele vai dizer aqui. Verso 12. Verso 13, ele diz, a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa na presença de Deus. Essa era a oração de Paulo. Claro que o livramento e alívio das perseguições também eram oração dele. Mas a necessidade do progresso na fé daqueles irmãos era algo premente na vida de Paulo, no ministério de Paulo entre eles. E aqui nos versos finais, e a gente vai concluir, acho que dá tempo de jogar futebol ainda, a gente vê que ele tem um senso muito grande da providência de Deus. Você percebe, verso 11? O nosso Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, aqui, Adalto hoje estava falando um pouco sobre a Trindade, aqui é mais uma das passagens em que Paulo vê Jesus, segunda pessoa da Trindade, Deus o Pai, como o mesmo, mesmo Deus. São duas pessoas em igualdade. Tem uma frase de um teólogo que diz assim, Trindade, tente explicá-la e perderá a cabeça, tente negá-la, perderá a alma. De fato, é uma doutrina gloriosa, mais difícil das Escrituras. Mas aqui ele tem um senso da providência de Deus, porque ele está dizendo, olha, que Deus o Pai e Jesus Cristo o seu Filho nos dirijam até vós. Ele falou um pouco antes que tinha sido impedido de ir até Tessalônica por Satanás, duas vezes. Verso, capítulo 2, verso 18. Mas ele sabia que nem as forças do mal poderiam detê-lo se Deus quisesse levá-lo até aquela cidade. Então é por isso que ele ora. E aqui o verso 11 até o verso 13 é a oração de Paulo. Quando ele disse que ora sem cessar, aqui a gente vê nos versos 11 a 13 qual era a oração dele. A oração dele é, Senhor, dirija-me os passos para que eu possa ver aqueles irmãos. Então se por um lado ele reconhece que Satanás
tem algum espaço concedido por Deus para agir até na vida dos santos, para perturbar os santos, quem sabe até para a purificação da nossa fé? Por outro lado, ele está submetido à vontade de Deus. Lutero quem disse que o diabo é o diabo de Deus. Um outro teólogo disse que o diabo é como um cão raivoso, mas ele está preso em uma corrente. Então, ele tinha esse senso da providência de Deus, de que sendo vontade de Deus, ele poderia chegar àquela igreja, e essa era a oração. Ele, mais uma vez, a oração aqui é Paulo expressando o seu desejo a Deus, se Deus o faria ou não, isso é com Deus. Mas Paulo aqui expressa a Deus, pela oração, o desejo dele de ver aqueles irmãos. E ele prossegue orando. Verso 12: O Senhor vos faça crescer e aumentar em amor uns para com os outros. Se tem algo que ele destaca nessa igreja era a fraternidade. O amor entre eles era algo tão intenso, tão vívido, tão real, tão concreto, que ele vai falar disso em praticamente todos os capítulos. Era uma realidade na experiência daqueles irmãos. E, todavia, ele pede para Deus aumentar o amor entre eles. Ele acrescenta que esse amor deve crescer no coração, no ser mais interior do homem. O coração é usado na Escritura de forma intercambiável com a alma. Coração, alma, mente. Quer dizer, aquele ser mais interior do ser humano. É ali que ele pede que o amor cresça. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo vai ensinar que é do coração que procedem os maus desígnios e os pecados. Não é isso? Então, é por isso que ele pede que o amor cresça ali no coração. O sábio já ensinou que, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o apóstolo Paulo faz uma conexão muito interessante entre a santidade, entre a retidão e a pureza e o amor. O amor está ligado a essas coisas. Quanto mais amor nós temos uns para com os outros, tanto mais santos nós seremos. Olha o que ele diz aqui: que vos faça crescer e aumentar em amor, uns para com os outros, também para conosco. Olha só, verso 13: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Você percebe? Quanto mais amor a gente tem, tanto mais santo nós seremos. Santo no sentido de separados do pecado, retos, separados do mal, sem nódoas, sem manchas e máculas, íntegro, sem culpa, irrepreensível, sem falta. Então, o coração onde haverá de crescer o amor que nos leva à santidade e à ausência de culpa, irrepreensível diante de Deus, ele precisa ser limpo, purificado. O Senhor nos ensina, Jeremias 17,7, que o nosso coração é desesperadamente corrupto. E ele também nos ensina que, para que tenhamos o nosso coração, o nosso ser mais interior limpo e purificado, devemos confessar os nossos pecados. Que diz o texto de 1 João? Se confessarmos os nossos pecados, para nos purificar os pecados e para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E agora, Paulo encerra aqui as últimas palavras. Na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de Jesus com todos os seus santos. Aqui ele já está introduzindo uma matéria que ele vai trabalhar um pouco mais adiante, que é a volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, que pena que hoje os púlpitos não falam mais disso. Jürgen Moltmann, um teólogo com o qual eu tenho as minhas distinções, mas ele destacou algo muito importante no livro Teologia da Esperança. Ele disse que a escatologia, a consumação, não é uma nota de rodapé no cristianismo. Na verdade, a esperança cristã é o que dá sentido a tudo mais que nós ensinamos. A consumação, novos céus e nova terra, a nova vida agora unida a Deus, é tudo quanto o cristão espera. Aliás, se não houver ressurreição, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Tudo quanto a gente faz em nome da fé cristã, ela visa um alvo futuro. Então, aqui o apóstolo Paulo já introduz esta realidade da esperança cristã, mais uma vez aos irmãos, da volta de Jesus Cristo. Ele conecta essa vida de santidade, de retidão, de obediência, de amor e pureza, de comunhão, ao estado que nós devemos ser achados quando Jesus volta. No capítulo 5, ele vai falar para aqueles irmãos que eles precisam vigiar para quando Jesus voltar. Uma recomendação de Jonathan Edwards diz assim: Cristo aparecerá em glória, na glória de seu Pai, junto dos seus santos anjos, vindo nas nuvens do céu. Essa será a mais inesperada visão para o mundo ímpio, a qual virá como um grito à meia-noite. Mas, com respeito aos santos, será uma visão de júbilo e a mais gloriosa de todas, ver o Redentor vindo nas nuvens do céu. Encherá o nosso coração da mais profunda e indizível alegria. Eu quero encerrar com algumas poucas aplicações. Primeiro, devemos reconhecer que só a palavra é que nos consolará nas aflições e corrigirá as deficiências do nosso entendimento. O salmista disse assim: o que me consola na minha angústia é isto, a tua palavra, que me vivifica. Ele também disse: foi-me bom eu ter passado por aflição para que eu aprendesse os teus decretos, ou a tua palavra. 2. Nós, como Paulo, precisamos amar os nossos irmãos. Amar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Devemos nos preocupar com o estado da fé da igreja. O nosso amor pela igreja passa diretamente pela condição da fé. Você percebe? O amor de Paulo era prático, ele queria saber do estado da fé daqueles irmãos. Então, o amor de Paulo tem a ver com a fé daqueles irmãos. Devemos agir em favor da igreja. Ele tirou aquilo que ele tinha mais precioso, Timóteo, seu companheiro, e enviou aquela igreja para ajudá-la. Diante de uma situação grave, ele fez sacrifícios pessoais em benefício daqueles irmãos. 4. Devemos usar as nossas experiências de sofrimento, lutas, para lidar com o pecado, encorajar e fortalecer os nossos irmãos. A gente deve viver e andar por fé. Nossa conduta deve ser determinada por princípios e não por circunstâncias. Não são as tribulações e as inquietações da vida que determinarão a maneira como nós agiremos. A gente deve se alegrar, como o apóstolo Paulo se alegrou, com o progresso da fé do povo de Deus. As vitórias e a graça que Deus concedeu ao seu povo deve ser motivo de regozijo e felicidade para nós também. Como Paulo, em sétimo lugar, a gente deve orar em favor do povo de Deus. Buscar reparar a deficiência da fé dos nossos irmãos, mas orando para que Deus mesmo haja, para que os nossos irmãos cresçam no conhecimento, no amor, na graça, na santidade, na fé e na esperança. 8. Temos de ter um senso da providência, entender que os caminhos de Deus são de Deus e reconhecer que Ele é soberano em todas as coisas. A resposta de Jó, lá em Jó 42, verso 1, é a resposta que a gente deve oferecer diante das circunstâncias. Bem, sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. 9. Devemos guardar o nosso coração, pedir que Deus faça crescer no nosso coração o amor, para que com o amor a gente seja mais santo, e a gente sirva mais e melhor ao nosso próximo. E, finalmente, a gente tem de ter a eternidade diante dos nossos olhos. O apóstolo Paulo fala da volta de Jesus Cristo. O toque da última trombeta deve ser o tema da nossa mais profunda, da nossa mais sincera meditação. Nós não podemos prescindir disso como cristãos. O nosso púlpito não pode prescindir do solene chamado da volta de Cristo, da solene e gloriosa mensagem do retorno de Jesus com os seus, da parousia, da volta do Senhor Jesus Cristo. Jonathan Edwards, eu quero encerrar aqui citando de novo, ele tinha esse senso da chegada de Cristo diante de si o tempo todo. Nas suas resoluções, ele disse o seguinte: resolvi jamais fazer qualquer coisa da qual eu deva ter medo, no caso de não restar mais do que uma hora para eu ouvir a trombeta. Que Deus nos abençoe, que Ele nos faça mais parecido com o Senhor Jesus Cristo, que Ele nos permita assimilar esse tipo de ensino que o apóstolo Paulo nos transmite aqui nessa epístola aos Tessalonicenses. Obrigado, irmãos.